Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje eu vou falar sobre festas e álcool. Nas últimas semanas eu tenho saído mais à noite. Não é uma coisa que por acaso costuma acontecer assim tantas vezes e hoje o episódio vai ser todo apenas sobre festas e álcool. Eu sinto que eu tenho imensa coisa para dizer e quero desde já fazer aqui um disclaimer, que é: eu vou falar da minha experiência e vou dar a minha opinião, mas pronto, claro que há vários tipos de situações e vou generalizar um bocadinho, pronto, tendo em conta a minha experiência e a minha opinião sobre álcool e festas. Eu sempre gostei muito da ideia que se tem de uma festa. As festas parecem sempre mesmo loucas, ou extremamente glamourosas e divertidas. Naquilo em que costumamos ver nos filmes, não é? Tipo, se pensarmos em filmes tipo Great Gatsby ou, sei lá, em Euphoria, por exemplo, na série, as festas são sempre completamente desvairadas e é mesmo engraçado, porque depois na vida real não é bem assim, não é? Não há vezes em que até, tipo, não acontece nada. Isto nunca vos aconteceu. Para quem... Eu não sei, eu agora estou a falar no meu caso que estou em Lisboa. Vocês não sentem que é mesmo complicado, tipo, arranjar um sítio diferente que passe música, tipo, também diferente, com outras temáticas? Ou muitas vezes o que eu sinto quando se vai sair, às vezes até nem acaba-se, nem dá bem para ir sair depois, porque acontece sempre alguma coisa, ou é porque se anda muito a pé e depois fica só na rua a beber. Não é que eu não gosto disso, mas eu estou a falar daquele sentido de festa mesmo. Festa que eu adoro, estão a ver? E eu sinto que às vezes, até por isso, muitas pessoas até nem preferem até nem ir sair e assumir logo a cena de ficar na rua, porque provavelmente não vai haver nenhuma festa em Lisboa que com preços acessíveis, ou percebem, em que não peçam 200 euros à porta ou assim. E não sei, mas uma cena que eu noto na noite e em festas e com as pessoas com álcool e não sei o quê, é que é todo um ambiente um bocadinho, muitas vezes até de superioridade, e nós podemos ver isso, por exemplo, quando estamos a tentar entrar em discotecas, e daqui um bocadinho vou falar um bocadinho melhor sobre isto, mas o que eu sinto é que este ambiente na noite, provoca muito, uma tentativa das pessoas porem-se, tipo, num pedestal, ou tentam fazer coisas que as façam sentir que estão num pedestal, estão a perceber? Que é para serem consideradas fixes, que é para sentirem-se incluídas. E eu sinto que isto é uma coisa super comum e daí muitas vezes existirem excessos, ou as pessoas fazerem coisas que não, que, enfim, que se calhar se não tivessem bebido tanto não fariam ou não teriam coragem de fazer. Agora, começando aqui pelo início, que é o que faz sentido, não é? Começando aqui pelo início, que frase? Que tipo de pessoa sou com álcool? No geral, eu acho que nunca fui uma pessoa de excessos. E não quero estar aqui a dar flex e dizer tipo, já, eu nunca fiz porcaria, tipo, claro que já fiz. Eu já fiz imensas vezes, tipo, já passei dos limites, tipo, já me aconteceu, óbvio, e eu vou contar-vos a seguir. Mas os meus pais sempre me educaram no sentido de nunca me proibir de beber ou algo desse género. Estão a ver, tipo. Aliás, o meu pai sempre gostou, por exemplo, de beber vinho e aprecia muito vinho, e eu hoje em dia até aprecio vinho também por causa dele. E é engraçado porque bebemos à mesa e acho que foi sempre uma coisa que nunca foi tipo, quase uma cena de rebeldia. Tipo, os meus pais dizem que eu não posso beber álcool, portanto eu vou beber sem eles saberem. Tipo, eu nunca tive esta cena porque os meus pais também, não punham essa proibição. Agora, obviamente que diziam para eu experimentar com eles ou com amigos meus muito próximos, ou tipo com a idade certa e assim. Agora, a primeira experiência que eu tive com álcool e festas foi com 14 anos. E eu no outro dia estava a pensar nisto e pensei tipo, what the fuck? Isto é bastante cedo. Tipo, 14 anos? Eu com 14 anos estava o quê? Eu nem sei. Estava em que altura do secundário? Tipo, sétimo, para aí? Não sei. Mas pronto, era mesmo nova com 14 anos, tipo, meu Deus. Estava lá a minha irmã mais velha, atenção, nessa festa, portanto, e ela era bastante mais velha do que eu. Ela é tipo, a minha irmã é 6 anos mais velha do que eu, portanto, ela estava lá presente. E na verdade eu ia fazer 15 anos no mês a seguir, portanto, calma, eu já ia fazer 15, meu Deus. Mas eu lembro-me que foi numa festa, em casa de um amigo meu em Sintra, e acho que também foi por isso que os meus pais me deixaram ir, porque, pronto, eles conheciam esse meu amigo, sabiam que era uma festa numa casa, tipo, claro que dá para acontecer porcaria, mas tipo, a família dele ia estar lá presente também, tipo, no outro andar, a festa foi tipo numa espécie de cavezinha, mas a família dele também estava lá, portanto, não era aquele tipo de festa que poderia correr super mal, claro que isso poderia ter acontecido, mas vocês percebem, tipo, pode acontecer sempre em qualquer situação. Portanto, acho que também foi por causa disso que os meus pais me deixaram ir. E eu com essa idade, eu não ia a discotecas nem nada desse género, ok? Portanto, eu fui a esta porque era uma festa numa casa. No entanto, esta casa era muito grande e foi imensa gente. Foi aquele tipo de festa em que eram amigos de amigos. Estão a ver o género? Tipo, eu não sei, eu acho que nunca seria capaz de fazer, se calhar, uma festa desse género em minha casa, porque primeiro não tenho espaço, mas mesmo que tivesse, não sei, tipo, do nada é ter estranhos em casa e eu não sei até que ponto é que me sentia confortável com essa situação. Eu não fiquei bêbada na altura, mas eu lembro perfeitamente de beber vodka preta, clássico, não é? Claro que sim. Eu juro, eu não sei como é que... Eu por acaso acho que foi a única vez que eu bebi vodka preta, porque depois eu lembro-me no final da noite ir olhar-me ao espelho e os meus lábios estavam pretos quase e a minha língua estava mesmo escura e eu fiquei de género. Bem, eu estou uma lástima, tipo, o que é isto? É que eu parecia, juro, olhando para mim, parecia que eu tinha bebido imenso, porque a gente, ai, a boca dela, tipo, bebeu imensa vodka preta. Não, tipo, eu não tinha bebido quase nada, mas o aspecto estava, pá, não sei, acho mesmo, tipo, nunca bebi vodka preta agora, tipo, eu já nem lembrava, eu estava a escrever o episódio, eu escrevi vodka preta e eu, isto existe, este conceito? Tipo, eu já nem lembrava. E lembro-me também de beber um shot de vodka com sabor a coco, que eu odiei, porque eu odeio coco, que estava absolutamente nojento aquilo, tipo, estava mesmo mal. E na altura, eu acho que tive um efeito um bocadinho placebo, de sentir que estava bêbada, mas na verdade não estava, só que não era aquele bêbado divertido, ou seja, eu não estava tipo, uau, estou bêbada, portanto vou fazer imensa porcaria, nanana. Não, mas foi uma altura em que eu me estava a sentir um bocadinho estranha, porque foi a primeira vez que eu tinha bebido, então do nada comecei a sentir, será que eu estou a ficar bêbada? Será que... Ok, eu tenho que ter cuidado, tipo, eu tinha muito este chip de tenho de ter cuidado, estão a ver? Que é sempre bom, acho que é sempre melhor pensarmos que temos de ter cuidado do que estarmos demasiado à vontade. Tipo, acho que é sempre melhor termos algum tipo de preocupação do que não ter de todo. Porque nós não controlamos o que as outras pessoas podem ou não fazer e é sempre importante ter os pés assentes na terra nesse aspecto. Mas acho que a festa... foi um bocadinho estranho overall, no entanto a música estava boa e eu gostei dessa parte e acho que para mim essa é das cenas mais importantes de uma festa, mas também já vamos aí. Portanto, isto aqui correu tudo bem, eu fui embora 6 da manhã, tipo, a festa acabou tarde e depois ficou tudo bem. Quer dizer, por acaso não ficou tudo bem, roubaram-me 40 paus nessa noite e eu ainda não sei, até este dia não sei quem é que foi. Portanto, é verdade, eu recomendo esta festa. Não, foi mau, mas pronto. No entanto... eu acho que a primeira vez que eu bebi mesmo a sério foi numa viagem de finalistas. Na verdade, eu em trabalho. É mesmo estranho. Tipo, em trabalho? What the fuck? Imaginem. Basicamente, foi uma viagem com uma marca que era uma viagem de finalistas. E eu ia promover a viagem. Enfim, cenas que faziam sentido na altura. Eu acho que tinha tipo 17 anos. E eu lembro-me que nem sequer fui à minha viagem de finalistas da escola. Eu não queria ir, eu só fui a esta viagem mesmo porque era com esta marca. Porque eu nem sequer fui à minha viagem de finalistas. E também já vou explicar porque à frente. Mas basicamente nesta altura eu não sabia os meus limites com álcool. E foi a primeira vez que eu tive a minha primeira ressaca. E foi provavelmente a maior ressaca que eu já tive. Foi sem dúvida das piores. Eu lembro-me que fiquei mal o dia todo a seguir, eu nem sequer conseguia comer, estão a ver, tipo, estava nesse ponto, eu não conseguia comer nada, e eu acho que também nesta altura eu bebi mais do que o que devia, porque obviamente que não sabia os meus limites, mas nesta noite eu lembro-me na altura a adorar o grupo com que eu estava, e é engraçado porque é nestas noites que eu bebo mais, é quando estou com pessoas que eu gosto e puxam-me para isso, estão a ver, tipo... aquele tipo de pessoas que ou está só a dançar comigo ou tipo nem sequer estão preocupados com se eu estou a beber ou não, Basicamente é quando eu me sinto confortável com as pessoas, é aí que me dá de facto cara até mais vontade de ver. E eu sei de amigos meus que muitas vezes, por exemplo, até bebem mais porque estão em situações menos confortáveis ou porque algo está a ser aborrecido. Eu acho que não me lembro, assim, de alguma vez ter utilizado álcool porque estava numa festa, por exemplo, em que está a dar música que eu não gosto. Tipo, se está a dar música que eu nem gosto, eu não vou ter vontade de ver. Estão a ver, tipo, não me vai dar vontade, é género. Provavelmente vou querer ir embora, tipo, fico lá meia hora e depois vou embora, tipo... É isto que me costuma acontecer mais. Pronto, e foi aqui que eu percebi que era divertido beber álcool, mas depois também percebi, what the fuck, ok, é giro, mas não vale a pena beber ao ponto de ficar assim no dia a seguir. Eu lembro perfeitamente na altura dizer, eu nunca mais bebo, não sei, cenas que, tipo quando se bebe pela primeira vez, mais a sério se dizem, não é? Eu lembro-me de ficar mesmo género, eu nunca mais vou beber na minha vida. E obviamente que entretanto eu já bebi mais, obviamente que entretanto voltei a passar dos limites daquilo que devia ter havido, ou tipo fazer misturas, tipo, isto é uma cena que é de género, regra para a vida, se estão a beber vinho, fiquem no vinho, se estão a beber outra bebida qualquer, tipo, não misturem bebidas, tipo, não bebam vinho, cerveja, vodka, tipo, numa só noite, é impossível o vosso estômago conseguir digerir isso tudo e não ficarem péssimos no dia a seguir, tipo, cuidado com essas cenas, não misturem. Eu senti-me uma mãe agora, mas é verdade. O álcool, e especialmente em festas, é algo que aumenta, tipo, mil vezes aquilo que nós estamos a sentir. Ou seja, se eu estiver com energia e, tipo, contente, eu vou ficar super alegre e divertida, vou dançar imenso, pronto, vou ser aquele tipo de pessoa que não se cala, está sempre a brincar, pronto. Se eu estiver triste, vou ficar, tipo, parada, vou ficar a deprimir. E embora eu já tenha passado limites com álcool, eu, lá está, acho que nunca perdi a noção. Ou seja, nunca fiz nada que não quisesse fazer ou que não respeitasse os meus valores. E obviamente, isto aconteceu até agora, eu tenho 22 anos, sou super nova. Mas pronto, até agora nunca aconteceu e é uma coisa que eu tenho muito cuidado. Eu acho que nunca cheguei ao ponto de... não estar, tipo, consciente daquilo que estou a fazer, ou... porque lá está, porque também não quero que isso aconteça, eu não quero, tipo, estão a perceber no dia a seguir, perceber de género, ei, passei os limites e fiz aquilo e isto, ou, tipo, não me lembrar de cenas, tipo, quando chega um ponto em que vocês não se lembram de alguma coisa, é mesmo tipo, ei, passaste mesmo, cuidado na próxima vez. E eu sinto que às vezes o álcool pode ser um bocado perigoso, porque aumenta a vontade que as pessoas têm de fazer certas e determinadas coisas, e muitas vezes até inconscientemente. Acaba quase por ser uma desculpa quando erramos, género, ah, opá, desculpa, eu fiz isto porque estava muito bêbada, tipo, e eu acho que isso não pode ser usado dessa forma, acho que não se pode culpar o álcool por alguma atitude que nós tivemos, por exemplo, acho que o mais comum é trair, por exemplo, há uma rapariga, um rapaz que vai sair e tem um namorado ou uma namorada, a namorada ou o namorado não foi e eles traem essa pessoa nessa noite. Eu acho que este é um dos mais comuns. E depois muitas vezes há esta cena, tipo, ah, pá, bebi imenso, tipo, foi uma coisa de não sei o quê. E eu, sei lá, eu às vezes acho que as pessoas muitas vezes estão em situações propícias para que porcaria possa acontecer e, tipo, andam à chuva na mesma, estão a ver? Por exemplo, eu estou na noite e há um rapaz que bebeu muito e está a ser super intrusivo, ou está a ser super intrusivo com uma rapariga. Ou ao contrário, porque está bêbado. Isso para mim não é uma desculpa, tipo, se não te sabes como controlar, não bebes tanto então, tipo, não bebes tanto. Já sabes como é que ficaste aquela primeira vez, então não continuas a insistir no erro. Eu só não percebo. É quando as pessoas percebem, quando bebem muito álcool, acontece porcaria, ou traem, ou fazem, por exemplo, metem-se com outras pessoas, deixam outras pessoas desconfortáveis, ou muitas vezes até estragam a noite outras pessoas porque beberam demasiado e essas pessoas têm colocado olho nelas e já nem se podem divertir. Eu só acho que isso acaba por ser uma atitude bastante egoísta e também muito imatura, percebem? Portanto, eu acho que quando alguém entende, ok, eu sei qual é que é o meu limite, é mesmo importante saber não passá-lo para este tipo de coisas não acontecerem. Por acaso em Portugal eu acho que a noite começa estupidamente tarde. Tipo, para entrar numa discoteca é a partir da 1 da manhã. Estão a perceber o tempo que as pessoas ficam, tipo, só a beber, a fazer o pré-noite, depois ainda há o pré-jantar, com jeitinho. Tipo, as pessoas ficam a beber durante imenso tempo, depois vão para a discoteca, ainda vão beber mais. E eu acho mesmo que a noite começando tão tarde, parece que alimenta ainda mais a cena das pessoas beberem ou consumirem mais cenas externas para se manterem acordadas. E, por exemplo, aqui é super normal a noite acabar às 6. Em Londres, por exemplo, eu lembro-me que uma vez fui ser em Londres e a noite acaba tipo 3:30 da manhã. E opá, sinceramente, eu apoio, eu adorei. Acho que depois dessa hora, depois das 3:30, imaginem, é muito mais provável bebermos demasiado porque ficamos mais tempo e acontecer mais porcaria, já para não falar que no dia a seguir vai ser completamente horroroso. Por exemplo, para mim, atingir o fundo é mesmo sair de uma discoteca e ouvir os passarinhos a cantar, tipo, sair de madrugada. Eu lembro-me que isto uma vez aconteceu-me. Eu estava no carro, estava a ouvir passarinhos e eu, ai, não me acredito, tipo, como assim eu estou a chegar agora à casa? Tipo, lembro-me de sentir-me mal. Tipo, imagina, não é que isto tenha mal e se alguém que estiver a ouvir isto está numa fase em que, tipo, fica mais tempo na discoteca, isso não tem mal nenhum. Eu estou só a dizer, tipo, pessoalmente, eu lembro-me de sentir imensa culpa. Pronto, e também não havia necessidade para sentir tanta culpa, mas é uma coisa que, opá, não me sabe bem, que é ficar até mesmo tarde, depois vejo pessoas a irem para o trabalho e eu com maquilhagem já meio borratada, tipo com maus fetos e cheia de sono, pronta para ir dormir. Pá, eu odeio essa sensação e não julgo nada quem o faz, mas tipo, para mim, eu não consigo, tipo, não me sabe bem, é de género, não consigo não ignorar esse facto, sinto que não estou a ser produtiva, sinto que estão a ver, tipo, porque não vou ser. Para mim, aquelas festas tipo raves, sabem? Eu sei perfeitamente que nunca iria algo desse género. Uma rave são aquele tipo de festas que duram tipo até 10 da manhã, estão a ver? E eu não conseguiria porque, primeiro, leva a que as pessoas estejam ou em drogas pesadas ou completamente bêbadas para conseguirem aguentar uma festa até às 10 da manhã. Porque é impossível uma pessoa, nestes casos, não consumir nada. Vais ter sono, eventualmente. Não vai dar para conseguires aguentar. E então, só vai atrair cenas que eu não gosto. É aquele tipo de ambiente que prefiro mesmo evitar e que, tipo, sei que nem sequer preciso experimentar para saber que não curto. Tipo, não vou curtir. E eu acho que o tipo de festas, por outro lado, que eu mais gosto são com música que eu gosto, não é? E que seja mais tipo pop ou anos 80, que seja música cantável, que dá para cantar. Eu sinto que hoje em dia é tão fácil irmos a uma discoteca e, tipo, ser o tempo todo só ou techno ou, e nem dá para cantar nada, e tipo, e depois são cenas assim mais, muitas vezes mais pesadas, que às vezes é giro, mas depois é aquilo durante a noite toda e às vezes é cansativo também. Tipo, eu adoro estar numa discoteca e tipo, saber que posso cantar, mesmo quando às vezes não dá para cantar, ser música assim mais tipo groovy ou dançável, para mim, no meu caso. Nesses casos, eu adoro ir sair, adoro dançar, sinto que é mesmo fácil divertir-me. Então, e acho que é aqui que eu acho que também está o ponto e o foco que interessa, que é, se estivermos em situações, se estivermos num sítio onde gostamos das pessoas, ou tipo, o ambiente está bom, eu acho que aí não tem problema nenhum, tipo, usar o álcool e tipo, divertirmo-nos. Agora, eu acho que quando é ao contrário, ou seja, não estamos a gostar da situação, que é o mais normal de acontecer, e tipo, começarmos a beber e beber, e beber, e beber, só porque a situação está a ser aborrecida, eu acho que nesses casos é mais fácil, tipo, ok, olha, está a ser aborrecido, vou aceitar, e tipo, a noite acaba por aqui. Outra cena que eu também adoro fazer é convívios em minha casa. Eu adoro ser a anfitriã e convidar pessoas para vir cá, ou marcar tipo um copo antes de jantar, e ficamos enquanto estiver a ser giro. Normalmente este tipo de coisas acontece tipo até à 1 da manhã, mas eu adoro saídas assim, que não acabam muito tarde, sei lá, nem tudo tem que acabar às 5, tipo, não é por isso que uma saída vai ser menos ou mais divertida. E obviamente que há certas cenas que acontecem na noite que são inerentes e não são assim tão agradáveis, e eu percebo perfeitamente que as pessoas não adorem ir sair, porque normalmente também é um ambiente, lá está, onde as pessoas estão a tentar ser vistas e consequentemente há uma pressão de ser fixe. Então eu sinto que é muito fácil haverem várias cenas na noite que nos irritam, como por exemplo shots. Eu juro que acho que nunca paguei um shot na minha vida. Tipo, acho que nunca pedi para mim, tipo, olha, é um shot. Tipo, não, isto até, eu acho que isto até pode ser bem resolvido, mas eu, tipo, eu nunca pedi um shot para mim na vida. Eu sempre que pedi um shot foi alguém que pediu uma ronda para toda a gente e pagou essa ronda, e eu sinto-me mal em recusar. Tipo, sinto que já faz parte da etiqueta. É tipo uma regra de etiqueta, quase, estão a ver? O que imaginem, por um lado é uma parvoíce, porque eu estou no meu direito de dizer que não quero, e óbvio que souber que é a última gota de água para ficar mal, eu não vou beber. Mas eu estou falando naquelas situações em que não é de vida ou de morte, estão a ver? Em que eu, sinceramente, não consigo recusar. Eu lembro-me de já beber tipo uma gotinha do shot e deitar o resto para o chão. Eu fiz isto. Opa, porque imaginem, porque eu não queria estar a ser rude e a dizer, olha, pagaste-me o shot, portanto não vou beber, opa, desculpa, nananã. Tipo, lá está, se eu estiver mal, se eu sentir que já não posso beber mais, aí eu vou dizer sem problema algum. Agora, se estamos no início da noite e a pessoa está assim a tentar, tipo, criar um ambiente giro para com um shot a toda a gente, eu sinto, eu não consigo recusar. Mas já fiz isto. Eu lembro de fazer isto num casamento até do meu primo. Tipo, pediram shots a certa altura da noite e eu fingi que vi o shot, mas não vi, deitei tudo para o chão. Agora, será isto um bloqueio? Eu gosto de pensar que é a educação. Pessoas bêbadas. Este foi dos motivos pelos quais eu não fui à minha viagem de finalistas. Eu não quero que isto pareça emproado ou algo deste género, mas sinceramente, eu na altura, eu já fazia vídeos no YouTube, ok? E eu era muito mais nova. E eu lembro-me dos meus pais até pensarem um bocado nisso e ficarem um bocadinho assustados, porque as pessoas, já me acontecia às vezes na noite as pessoas virem ter comigo bêbadas e conheciam-me, e eu acho que nessa altura, tipo, ir a uma viagem de finalistas ia-me pôr em várias situações desagradáveis, estão a ver? E não era uma cena que me chamasse muito, ainda por cima na altura, e na escola onde eu estava era uma cidade muito pequena, toda a gente sabia que eu fazia vídeos e não sei, e na altura achei mesmo que podia ser desagradável, então achei que era melhor não ir. E não fiquei nada fomo nem nada, tipo, foi logo uma decisão que estava tomada para mim na minha cabeça. E também isto porque uma vez eu tomei a incrível decisão de ir à queima das fitas. E opá, esqueçam, as pessoas quando estão bêbadas, se virem alguém que conheçam mais ou menos a cara, ou seja, no meu caso não era necessariamente seguirem-me ou gostarem do meu trabalho, simplesmente sabiam que eu fazia cena na net, é suficiente para existirem situações menos confortáveis. Mas ao mesmo tempo também já me aconteceu, atenção, verem pessoas que eu reparei que estavam um bocadinho mais alcoolizadas e até serem muito queridas comigo e tipo serem super abertas e temos ali conversas até 10 minutos, 15 minutos. E é super fixe, portanto, aqui tem as duas vertentes, mas eu sinto que pessoas bêbadas no geral podem ser muito irritantes e podem ser muito intrusivas, e não só quando pode ser em questões de assédio, pode ser em questões de me reconhecerem de algum lado, mas acho sempre que pessoas bêbadas podem ser muito irritantes, quando não as conhecemos. Ressaca. Ressaca, obviamente, é das piores cenas da noite e de sair à noite. Hoje em dia, eu faço tudo aquilo que posso e não posso para não apanhar a ressaca. Tipo, eu tenho um kit, o meu kit é comer logo no final da noite, que é o kit de toda a gente, e beber imensa água. E, se possível, beber ao longo da noite. Ou seja, imaginem que eu vou sair a uma discoteca. Já pedi mais uma vodka laranja, que é o que eu bebo muitas vezes na noite. Porque, opá, é o mais básico. Eu vou pedir uma garrafinha de água também, tipo, eu vou diluindo, então é importante diluir. E depois a comida ajuda no dia a seguir, tipo, é mesmo importante comer antes e depois, tipo, é manter isto. Isto é o meu kit de ressaca. Música má, má para mim. A cena é, já aconteceu várias vezes eu estar com um grupo de pessoas incrível, não adorar pessoalmente a música, mas a saída ser super divertida na mesma. Mas tal como eu referi no início do podcast, eu gosto de sair à noite para dançar. E se eu não gostar das músicas, dificilmente vou conseguir mexer o meu corpo. Portanto, para mim, eu vou ser sincera, a parte da música é muito fixe e é, para mim, é das partes que muitas vezes também é o crucial para perceber se eu vou querer estar mais tempo ali ou não, ou se vou mais cedo para casa. Porque acho mesmo que também é esse o motivo pelo qual eu gosto de sair, é para dançar, é para ouvir música. E acho que outra cena má da noite é toda a dinâmica de entrar numa discoteca. E aqui voltamos também àquilo que eu tinha referido, que é o facto de existir muitas vezes, até por parte de seguranças na discoteca ou por parte dos chefes da discoteca, que muitas vezes põem-se num pedestal, estão a ver, e é de género, tu entras, tu não. Ah, este aqui pode ir, são vocês dois, esperem aí, deixem ver. Está bem, vocês também entram. Não. Opá, isto aqui é dizer, primeiro de tudo, qual é que é o critério, ok? Qual é que é o critério? Segundo, porquê é que têm de falar assim e porquê é que têm de olhar dessa forma como se fossem, tipo... Eu juro, isto é das cenas mais irritantes na discoteca, é tipo, são mesmo, é mesmo a entrada. Parece que parece que muitas vezes eles gostam de pôr, nas discotecas, eles gostam de pôr esta pressão às pessoas de... Por isso é que depois é impossível, é inevitável, muitas vezes as pessoas não sentirem até a necessidade de beberem alguma coisa, que é para estarem mais soltas ou para sentirem que estão tipo incluídas, porque a própria noite funciona em função disso. Tipo, quando entra... já aconteceu tantas vezes eu ficar desconfortável, tipo... entrar numa discoteca, tipo, um segurança ser... Já me aconteceu também haverem seguranças muito simpáticos, mas também já, eu acho mesmo que a maioria é um bocado, tipo, meio elitista, estão a ver? Tipo, eu não gosto dessas coisas. Portanto, para mim, toda a dinâmica de entrar na discoteca é sempre um bocado filme. Depois, cenas fixes da noite. Obviamente que, lá está, há cenas... Mas também há cenas boas. Eu acho que conhecer pessoas é uma das partes giras. Acho que já me aconteceu várias vezes ter conversas interessantes. Lá está, ainda há bocadinho referi, tipo, já me aconteceu até virem pessoas ter comigo e eu conhecer e ser giro e falarmos. Eu acho que é um ambiente muito giro para também pormos à prova as nossas skills sociais. Portanto, eu acho que conhecer pessoas é muito fixe. E acho que também... ir com um grupo que... acho que isto ajuda sempre a tornar uma noite boa, é ir com um grupo que nós sabemos que funciona, que são nossos amigos e que não fica tipo passivo-agressivo, ou seja, que não põe demasiadas expectativas, tipo, sabem? Porque às vezes isto acontece, que é, imaginem, existe um plano na noite, imaginem. Temos um plano que é ir jantar e depois ir sair, não sei o que, àquele sítio. Imaginem que... o plano ou as circunstâncias da noite levam a que esse plano já não funcione exatamente da mesma forma. Há aquelas pessoas que ficam muito chateadas com isso, tipo passivo-agressivas. E eu acho que isso mata logo um bocado a cena toda e o sentido de sair, porque as pessoas não podem pôr expectativas na noite. Tipo, o que é giro é só divertirem-se. Se não tiver a ser divertido, não tem mal, acaba-se a noite por ali e há mais daqui para a frente. Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem-se disso e ficam muito passivo-agressivas. Tipo, não, mas a noite tem que correr desta forma e temos que ir ali, e temos que ir já e nananana. É tipo, calma. Estão a ver? Outra cena que eu também acho fixe é que acho que é daquele tipo de situações em que dá para estarmos mesmo, tipo, presentes no momento, porque é de género, se calhar até já temos uns copinhos, estamos só a ouvir a música, a dançar e a conversar, e acho que é um momento bom para não termos, tipo, preocupações, ou para não pensarmos em coisas que às vezes pensamos durante o dia, e estão a ver, acho que pode ser um momento fixe para nos divertirmos, e acho mesmo que pode acrescentar, e acho que essas coisas também são importantes, pelo menos eu falo para mim, que sou uma pessoa que gosta muito de ser sociável e gosta muito de sair, tipo, e de experimentar sítios novos. Portanto, yeah, eu acho que estes são os pontos fixos de sair. E agora eu queria responder aqui algumas perguntas que me fizeram. Eu pedi no Instagram e vocês mandaram-me algumas perguntas. Já, obrigada, porque são sempre perguntas que completam um bocadinho o episódio. Então, perguntaram-me aqui, qual é a tua go-to drink? Nunca forçaste gostar de álcool? Ok, então, eu vou-vos dizer aquilo que eu costumo beber. É assim, eu a nível de álcool, eu gosto imenso de vinho. Eu gosto muito de vinho porque eu sinto que o vinho normalmente proporciona... como é que eu ia dizer? Sinto que é uma experiência mais... Tipo, eu nunca bebi vinho na noite. Por exemplo, vou sair uma discoteca e bebo vinho. Tipo, isso não acontece. Eu sempre que bebo vinho... É de género, lá está, é antes do jantar ou durante o jantar, sinto que é toda uma experiência, estão a ver? E quando o vinho é bom, sabe-me pela vida, tipo, adoro branco ou rosé, por exemplo, tinto já estou a começar a gostar, mas para mim, vinho é daquelas cenas que eu gosto mesmo e foi com o tempo, tipo, fui bebendo e por acaso acho que nunca não gostei de vinho. Quer dizer, se calhar quando era minha miúda, mas acho que nunca não gostei de vinho, não me lembro dessa situação. Acho que isso me aconteceu com cerveja. Eu agora amo cerveja, mas lembro perfeitamente de ir a festivais de verão e tipo, não havia mais nada para beber, tipo, o que se bebe no festival de verão normalmente é cerveja. E eu lembro-me de forçar beber cerveja, quer dizer, fogo, não há mais nada, isto é mesmo fresquinho, vou beber isto. E lembro-me de estar a beber cerveja um bocado, tipo, oh, isto não é assim tão fixe, isto não é assim tão bom. Mas depois... forcei e agora adoro, estão a ver, tipo, eu agora adoro, eu muitas vezes bebo cerveja sozinha em casa, tipo, ou em situações, sei lá, sabe mesmo bem, tipo, assim como ao vinho, está mesmo nesse mesmo patamar. Tipo, adoro cerveja e acho que, acho que o primeiro golo de uma cerveja fresquinha é espetacular. Tipo, adoro. Então no verão, esqueçam, eu adoro cerveja. Portanto, provavelmente a minha go-to drink é cerveja. Mas a nível de noite, provavelmente eu acho que pediria sempre estas três coisas: ou caipirinha, ou gin, ou vodka laranja. O vodka laranja é o mais básico, mas honestamente, muitas vezes, quando o sumo é bom de laranja, a bebida está boa. Estão a ver? Tipo, é super tranquilo para mim beber. Parece que estou a beber suminho. Tipo, gosto muito destas três. Álcool em festas é estritamente necessário. Houve imensa gente que fez esta pergunta. Tipo, imensa gente. As perguntas são todas sobre se o álcool é necessário ou não numa festa. Na minha opinião, obviamente que o álcool não é necessário. E acho uma parvoíce quando se impõe isso. Tipo, claro que não é necessário. Eu acho que depende de cada pessoa. É de género. Se te apetece beber, bebes. Se não te apetece, não bebes. Eu acho que a partir do momento em que se bebe álcool, a única cena que o álcool ajuda, se calhar, é perpetuar um bocadinho mais a noite. Ou seja, se calhar, se eu não beber, imaginem, eu pelo menos falo por mim, se eu não beber, imaginem que vou a uma discoteca. Tipo, para mim vai ser mesmo difícil, se calhar, não ficar com sono a certa altura. E não é porque não estou a gostar da festa, percebem? É porque estou num ambiente muito estimulante e eu já estou a ficar, tipo, já estou na minha hora de dormir. Isto faz parte da minha rotina, tipo, dormir, às 3 da manhã eu já estar mais do que a dormir. Portanto, se eu não beber, o que eu sinto é que, pronto, vou ficar com sono mais cedo e posso ir embora mais cedo, isso também não tem mal nenhum. Ou seja, estão a perceber, obviamente, que o álcool não é estritamente necessário, que parvoíce. E eu, por exemplo, no meu caso, há bebidas que eu gosto, que me sabem mesmo bem beber, mas há outras pessoas que não gostam de beber e está tudo ok, estão a perceber? Desde que vocês se divirtam, está tudo bem. Eu acho que às vezes as pessoas põem muita pressão em, pá, não vou beber, eu para me divertir não preciso beber. Mas se isso também for uma obrigação, se tivessem por isso, tipo, também não tem mal beber para, sei lá, porque estás na situação, tipo, os teus amigos estão a servir bebidas, mas se não apetecer também não tem mal nenhum. Eu acho que as pessoas às vezes pensam demasiado sobre isso. E eu acho que se tudo for controlado, ou seja, não, eu acho que depende sempre da intenção em beber, lá está, tipo, se estiveres com a intenção de beber só porque está toda a gente a beber e porque a festa está a ser um bocado aborrecida, aí sinceramente eu acho que não vale a pena. Tipo, para que é que eu vou estar a beber, para que é que eu vou estar num sítio em que não me apetece estar, que está a ser seca? Tipo, para isso vou-me embora. Agora, se eu não estiver a ser gira e tu não quiseres beber também, também é tranquilo. Ou se tiver a ser gira e te apetecer beber porque está-te a puxar, também não tem mal nenhum. Eu acho é que as pessoas às vezes pensam demasiado e é tipo aquela pressão de teres de divertir sem álcool. Tipo, claro que sim, eu só acho é que o álcool ajuda às vezes, pelo menos eu falo pessoalmente, às vezes pode ajudar só a ficar mais tempo acordado, mas obviamente não é necessário. Tipo, já houve vezes em que eu quase que nem bebi, tipo, uma cerveja ou algo desse género, tipo, que não bate nada, não é? E, pelo menos para mim, e diverti-me na mesma. Portanto, claro que não é estritamente necessário e parte mesmo de cada um. E se tiveres com pessoas que também estão-te a dar pressão para beber, ou também é porque não interessam. Não gosto de dançar, faço o quê? Opa, esta pergunta aqui é tão engraçada, porque imaginem. Olha, esta é uma das cenas que beber álcool me ajuda, que é, dá sempre para ter um copinho na mão. Opa, o copinho na mão ajuda tanto nos movimentos dos braços, não é? Porque às vezes, imaginem, eu por acaso sinto que já não preciso tanto disso, mas eu lembro das primeiras vezes que eu saí, eu ficava muito self-conscious quando estava a dançar. Ficava até com um bocadinho de vergonha, eu acho mesmo que hoje em dia já não tenho. Mas eu lembro-me que no início eu tinha alguma vergonha, então ter um copinho na mão ajudava-me. Mas imaginem, não bebam mais, não vão buscar mais copos só porque não têm nada e porque estão awkward, tipo, sei lá. Podem sempre ir buscar, tipo, um copinho de água e ficar com o copo na mão também. Tipo, estão a perceber? Eu acho que ter alguma coisa nas mãos ajuda. Ou então, tipo, assumir que não gostas de dançar, também não tem mal nenhum. E dar só, tipo, um passinho para o lado ou para o outro. Ou então, ir-se sentar de vez em quando. Se calhar até ter conversa com alguém. Eu não sei, mas, tipo, não é preciso dançar na noite. Não é algo que seja super necessário. Agora, obviamente que eu entendo que uma pessoa que não gosta de dançar, por exemplo, não queira ir ou uma discoteca, tipo, em que é literalmente tipo uma pista de dança. Eu percebo, pode ser um bocado seca. Portanto, eu acho que também uma pessoa que não gosta de dançar, depois também pode encontrar outro tipo de saídas que possa ser mais divertida ou estimulante. Lá está, tipo, não é preciso ir sempre a uma discoteca, podem sempre ir a um bar, ter uma conversa, tipo, acho que também é saber respeitar a cena de, opá, yeah, eu não gosto de dançar e sempre que vou fico tipo encostada a uma parede sozinha, é uma seca, nananã, então se é uma seca, tipo, não tem mal, arranja outro tipo de sítios que sejam fixes e que sejam estimulantes também, tipo bares. Eu não bebo álcool e às vezes as pessoas olham para mim como se eu fosse um extraterrestre, opá, eu percebo isto e acho que por acaso eu já posso ter sido as pessoas irritantes que diz tipo, ah, não vais beber, porque imaginem, eu tenho uma amiga minha que tipo não bebe, ela não gosta de beber e eu lembro-me de às vezes perguntar tipo, olha, não queres só provar tipo a minha cerveja, tipo, é boa, a sério, e a pessoa dizer tipo que não, e eu aí percebi tipo, yeah, ok, porque eu de facto, para que é que eu tenho que lhe estar a perguntar se ela quer provar a minha cerveja se não gosta de beber, tipo, eu acho mesmo, eu não acho, hoje em dia, tipo, tenho 22 anos e claro, eu fiz isto quando era mais nova. Eu acho que as pessoas só olham para esta rapariga que mandou esta mensagem, só olham para ti como extraterrestre, porque se calhar também ainda são um bocadinho infantis e também ainda estão um bocado na cena de como assim não bebes álcool? Como é que tipo diverte ou como é que não bebes? Não, não. Pronto, e eu acho que isso não tem mal nenhum e acho, lá está, acho que é super, tipo, depende imenso da tua cena, tipo, se não queres beber álcool, não bebas. Eu juro, eu, às vezes as pessoas preocupam-se tanto com o que é que as outras pessoas estão a beber, ou com o que as outras pessoas estão a usar, ou com o que não sei o quê. E é tipo, o que é que interessa, não é? Tipo, eu não quero muito saber se alguém que está na mesa não está a ver álcool. Tipo, estão a ver, tipo, isso não tem interesse nenhum. Portanto, yeah, eu acho que isso só acontece porque provavelmente são pessoas mais infantis, mas isso aqui a uns anos já não vai acontecer mais. Alguma vez sentiste peer pressure? Peer pressure é, tipo, sentir pressão do grupo, todo o grupo está a fazer alguma coisa e eu não estou. Por exemplo, eu acho que isso nunca me aconteceu, nem com álcool, nem com outro tipo de cenas, por exemplo, fumar ou assim, porque eu acho que isso é uma cena bastante, num contexto social há muita gente, aliás, há pessoas que até só fumam num contexto social e há sempre aquele motivozinho de ir à esplanada e fumar um bocado e não sei o quê, e eu tipo, eu muitas vezes, eu já, isso já está tão na minha cabeça, tipo, eu vou com essas pessoas na mesma, fico lá fora e tipo, estamos a falar e eu nem me lembro que as pessoas estão a fumar, tipo, estão a ter esse ato, estão a ver, mas eu por acaso eu nunca senti assim peer pressure para beber, porque lá está, porque eu nunca, acho que nunca associei a cena de excesso ou a cena de ser fixe a beber ou a fumar ou a não sei o quê, tipo, o que eu acho fixe é quando as pessoas estão a fazer a cena delas com os seus limites, com a sua cena, tipo, eu acho que isso é que é fixe, portanto, eu nunca senti a cena de peer pressure, tal como também não julgo as pessoas que fumam, por exemplo, porque eu não fumo, tal como eu não julgo as pessoas que fumam, as pessoas também não me julgam por eu não fumar, tipo, portanto, eu nunca senti peer pressure, por acaso, isso foi uma acho que isso é uma coisa que nunca tive muitos problemas. Já sentiste que a tua vida em algum momento era só festas, álcool e ressaca? É assim, eu sem dúvida acho que tive uma fase da minha vida, e isso foi antes da pandemia, em que eu ia sair mais. Eu lembro-me que às vezes ia sair tipo a meio da semana, o que é estranhíssimo para mim, tipo, acho que hoje em dia não faria isso. Por exemplo, eu ontem, aliás, ontem eu fui sair e cheguei a casa tipo, sei que adormeci tipo 5 da manhã, cheguei tarde a casa, já não me acontecia há algum tempo por acaso. E depois, no dia a seguir, eu ia ter também um jantar e uma saída e nananã. E pá, e nessa saída eu fiquei logo tipo, opá, o meu corpo ainda está meio cansado da noite anterior, tipo, estar a ir sair uma segunda vez vai ser too much, ainda por cima tinha que gravar o podcast, então fiquei tipo, yeah, não vou fazer isso ao meu corpo, depois nem vou ter tanta energia, porque eu acho que já tive uma fase da minha vida em que eu não sentia que era só álcool e festas, mas e isso acontecia mais vezes. E nessa altura eu lembro-me, acho que sentia-me menos produtiva, sentia-me mais cansada também, que é normal. Mas lá está, eu acho que são fases e acho que muitas vezes as pessoas aprendem também com estas coisas, é aí que aprendem os limites. Eu só acho que é importante, tipo, não chegar a um ponto em que, tipo, já não tens mesmo energia para mais nada porque estás em demasiadas festas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu não fui para a faculdade, percebem? Portanto, também tenho aqui esta cena de, já, yeah, não fui para a faculdade, não há aquelas festas todas as noites ou todas as semanas. ou não há aquela cena tipo do grupo todo e sair, blá blá blá, tipo, eu sinto que quando se está na faculdade é normal isso acontecer. Portanto, eu acho que são fases, e lá está, esta foi a fase em que eu mudei para Lisboa, era a fase em que eu estava a conhecer tudo, e acho que nessas situações é normal as pessoas irem sair mais, conhecerem mais pessoas e etc. Hoje em dia, acho que existe um equilíbrio bom, tipo, eu gosto de sair, muitas vezes até sou pessoa chata, tento convencer os meus amigos para ir, eu sou muito proativa nesse aspecto, às vezes demasiado, tipo, às vezes roço mesmo ali chata, mas pronto, acho que é importante, tipo, serem só fases, pelo menos, estão a ver? Gostas de tecno? Eu gostei desta pergunta, eu não gosto propriamente de tecno, imaginem, depende do tecno, acho que é mais isso, por exemplo... Eu já saí em discotecas em Lisboa, que passam tecno, e tipo, eu gosto, eu simplesmente acho que depende do meu mood. Mas imaginem, não é aquilo que eu vou querer ouvir numa discoteca. Tipo, se for tecno, acho um bocado seca. Ou, por exemplo, se for só funk nessa noite, também vai ser um bocado seca para mim. Tipo, não são essas as músicas que fazem com que o meu corpo se mexa. Estão a ver? Eu gosto mesmo de ir a cenas de pop, tipo, eu gosto de ouvir ABBA na noite, ok? Tu percebes o que eu quero dizer? Tipo, eu gosto de conseguir cantar as músicas, tipo, eu sou desse género. Mas agora, claro que há festas, eu já fui a festas tecnogiras, porque o techno era mais groovy, mais funky, e isso pode ser giro, mas, tipo, aquele techno que vocês estão a imaginar, tipo, tum, 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 tipo, hard techno, eu não gosto. Olhem, acho que este episódio, eu sinto que estou a falar há imenso tempo, ou não? Eu acho que estou. Mas olhem, gostei imenso de gravar este episódio. Obrigada por terem ouvido até aqui. Eu provavelmente hei de fazer outro sobre isto, porque eu sinto que há imensa coisa para se dizer e para se falar. Portanto, obrigada por terem ouvido e até ao próximo domingo. Beijinhos!